e qual é a sua prioridade para essas 60 mil pessoas aqui de Tabatinga já nesse primeiro ano?
Primeiro nós vamos fazer uma faxina na cidade. A cidade está toda suja, toda emburacada, lixo na beira da rua, vamos limpar. Em seguida, nós vamos cuidar de tentar mexer na infraestrutura, que é uma loucura. As pessoas dali do Vila Paraíso, Vila Nobre, Vila Verde, as estradas, dos vicinais e tudo, ninguém entra e ninguém sai. Se der uma chuva, alaga tudo e ninguém sai. Então, vamos desobstruir as vias, tentar fazer uma limpeza, ajeitar e começar em cima de ver o que tem no nosso governo para ir atendendo as demandas, as principais, pelo menos.
A prioridade, já em janeiro, é dar uma limpada na cidade.
Limpada, sim, e formar os planejamentos para que a gente possa atender pelo menos parte da demanda da população.
Correto. Essa questão da estrutura, da malha viária, a gente sabe que talvez hoje seja a grande necessidade de todos nós que moramos aqui em Tabatinga, né? Qual é a sua estratégia para poder dar um acesso naquelas ruas, como o senhor citou aí, do Vila Verde, Paraíso, Tancredo Neves, esses bairros que estão realmente bem afetados?
Olha, é prioridade número um, dois é a infraestrutura da cidade. As primeiras coisas é tentar abrir o tráfego da cidade para poder organizar. Mas tem outra também que é muito prioridade, é a geração de emprego e renda. E nós fazemos as duas de uma maneira, de uma vez só, porque na hora que nós começar a fazer ruas, abrir as varas, nós vamos estar gerando emprego também. A primeira no governo que eu pretendo começar ampliando a mão de obra em Tabatinga é nas vicinais. Eu começo, se Deus quiser, o meu governo pelas vicinais de Tabatinga, até porque tem uma faixa de 1.000 assentados ou mais nas vicinais e que tem muita produção e não pode tirar. Então vou tentar viabilizar o mais rápido possível a parte das vicinais e também pretendo fazer uma feira do produtor especificamente para pegar um transporte e tirar a produção das pessoas que plantam lá aqui para fora. Esse é um lado que nós precisamos cuidar urgente. Paralelo a isso, eu já estou agora entrando em contato com o governador, com o senador, com deputados federais. Já estou indo a Brasília, cheio de emendas e outros, para fomentar a economia. A geração de emprego e renda aqui em Tabatinga é urgente, urgentíssima. Tem gente passando fome. Outra coisa, o dinheiro sumiu daqui. O maior empregador aqui hoje é a prefeitura. E a prefeitura, todo mundo sabe que não está pagando em dias. Está todo mundo com salário atrasado e, para minha surpresa, jogaram mais de 1.000 pessoas fora, hoje demitindo, quebrando contratos, que eu não acredito que o Ministério Público não deixará gratuito isso, vai ter que rever alguma coisa, né? Porque está horrível. Espero que o segundo poder, que é a Câmara Municipal, o Legislativo, que possa verificar se ele for eleito pelo povo de Tabatinga, então que possa dar essa mão amiga, cuidando exatamente dessas necessidades da população.
Então o senhor pretende garantir o acesso, né, melhorar a situação da malha viária da cidade e, ao mesmo tempo, já fomentar o emprego e renda no município através desses trabalhos.
Com certeza. Vou fazer uma reunião com a classe empresarial do município, porque são pessoas que a fomentam aqui. Depois da prefeitura é o comércio que funciona aqui, que dá mais emprego e renda. Então, vou ouvir todo o segmento da sociedade, pretendo fazer reuniões com entidades de classes, todos, parte estadual, federal, municipal, funcionários da prefeitura, de todo o segmento, toda a secretaria, vamos conversar com eles, vamos tentar marcar um calendário de pagamento para eles, fornecedores, prestadores de serviço.
Outra pergunta que nós temos aqui, que é a sua estratégia para aquecer a economia já nesse primeiro ano, né? O senhor já falou, uma delas é começando os trabalhos na infraestrutura, mas também tem outras aí, com certeza, para aquecer a economia.
Com certeza, e uma das também para aquecer a economia é tentar fazer com que o recurso que venha para o município de Tabatinga permaneça em Tabatinga. É assim, fazendo parceria, cuidando, dando, facilitando as obras, as empresas locais. É um dos itens. E também valorizando o funcionário público do município, procurando ver, não está abrindo vagas para pessoas de fora, enquanto aqui na cidade tem pessoas preparadas. Tabatinga é um município hoje, que a gente pode dizer que é um município universitário. Temos duas faculdades aqui, uma em Benjamin Constant, e tem muitas mestres aí, pessoas preparadas que estão formadas e desempregadas. E vamos ampliar muito mais, se Deus quiser, na parte da educação. Um dos projetos que nós temos hoje é, o meu irmão, ele se elegeu em Benjamin Constant, se elegeu lá, eu me elegi aqui. Nós vamos tentar fazer com que a gente possa fazer um anexo da UEA lá em Benjamin Constant e um anexo da UFAM aqui em Tabatinga, para que a gente possa, o estudante de que vive em Tabatinga, estude na UEA e na UFAM aqui em Tabatinga e lá do mesmo jeito, para que a gente evite esse translado daqui para lá, que já aconteceu até acidente, e é melhor que o professor vá e não o aluno.
Outra pergunta também, os ouvintes reclamam muito, mandam muita mensagem aqui para a nossa emissora, reclamando de escolas que estão quase fechando no município por não pagou o contrato ou falta de professores. Isso também é prioridade no seu governo, né?
Com certeza, nós precisamos ampliar cursos aqui junto, vou conversar com o reitor da UFAM, o reitor da UEA, para que nós fomentemos cursos diferenciados. No meu governo passado, eu lutei pela medicina, pela enfermagem, pelo odonto e pelo direito. Conseguimos o direito, chegou. Vou continuar lutando. Na época, a medicina não era possível aqui, pelo fato do hospital ter um necrotério muito pequeno, sem composição, e precisa para fazer medicina, precisa. Então nós vamos lutar de novo, se tivermos que entrar em parceria com o hospital de guarnição, para ampliar o necrotério, alguma coisa, vamos fazer para que a gente possa fazer, formar as nossas pessoas daqui do município de Tabatinga. Inclusive, como enfermeira, como dentista, como técnico, tudo, das comunidades. Eu pretendo fomentar, sim, buscar de cada comunidade a pessoa que está estudando, que tem condições, para que ele se forme e retorne à comunidade. Eu também, quando era prefeito, dei bolsa de estudo para os estudantes em Manaus que tinham que fazer a área da saúde, porque não adianta colocar uma pessoa lá do Rio Grande do Sul de olhos verdes e ajudar lá no Garapé do Tacana, sem falar o idioma, sem acostumar com a terra lá. Então, nós precisamos formar o nosso povo. Então, a minha é uma das minhas prioridades também. Enfatizar um pouquinho na saúde. Inclusive, a saúde do município de Tabatinga, ela tem uma complexidade aqui. Como o município de Tabatinga é um polo, e eu diria um polo de um rio, não é nem de uma parte. Tabatinga hoje é um polo de um rio que tem uma faixa de 65, 70 mil habitantes, mas tramita aqui 90 mil habitantes que residem aqui, tem essa área flutuante. O que nós precisamos fazer aqui, ao iniciar meu governo, é verificar quem são os pais das crianças. Nós vamos fazer aqui o que é a atenção básica que o município é inscrito, e o que é a média e a alta complexidade, é governo do Estado e governo federal. Então, diz a Constituição que um ente dos três não estando, o que tiver vai ter que arcar. A parte do município irei arcar com muita dignidade, e arcarei dos outros também, que não estiveram presentes, mas cobrarei a altura, possa melhorar a situação da saúde do município.
Correto. Vamos falar agora da segurança. A segurança de um modo geral e também a segurança do trânsito, que ultimamente tem piorado bastante.
A segurança, ela vai incorporar tudo. Eu pretendo que no meu governo também, eu fui até muito criticado, às vezes, pelas pessoas de Tabatinga, porque Tabatinga virou assim um polo de talvez não tenha nenhum município que tenha a quantia de moto que tem em Tabatinga. Então, é menino de 10 anos, até de 8, 10 anos e até velhinho, anda de qualquer jeito, é moto sem placa, é moto sem pagar nada, ninguém sabe quem é quem. Mototáxi, às vezes, tem um mototaxista, na vaga dele representa 7, 8, 10, que ninguém sabe. Tem 700 mototaxistas, transita na cidade de Tabatinga, 2 mil, tem piratas, tem tudo. Então, a segurança passa por tudo isso. E nós tentamos e fiz errado. Eu não tenho vergonha de dizer quando erro. Fui mal orientado, fizemos aquilo. Tabatinga melhorou porque é o único município ainda que o pessoal respeita um pouco o capacete.
Capacete
foi criado no meu governo. Agora pretendemos organizar melhor, fazermos umas batidas pelo lado educativo, dando condições, fazendo uma parceria com quem transita na cidade para que possa tirar sua habilitação, se organizar, tudo. Então, vamos criar o Instituto de Trânsito em Tabatinga, vamos legalizar, trazer os semáforos, ajeitar essa parte aí, e na segurança em si. Estamos trabalhando em um projeto, se Deus quiser, para fazer a segurança, pau de segurança pública. Vamos fazer essa Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, já estamos entrando em contato com o governo federal, governo do estado e município, para nós incorporar polícia civil, polícia militar, bombeiro, guarda civil, o guarda municipal.
É como se fosse um núcleo.
É um núcleo, porque nós temos dois pontos muito importantes que precisamos fazer. É o Mariaçu e Belém dos Solimões. Porque o Mariaçu é uma comunidade indígena, onde ela é tutelada pelo governo federal. A polícia militar, ela não tem gerência lá.
Certo.
Como não tem em Belém de Solimões. Na hora que nós fizermos a Secretaria Municipal de Segurança Pública, ele passa a ter, porque nós vamos ter uma Secretaria Municipal, e Belém, o Mariatu, também é município.
E com todos esses órgãos integrados. E
com todos os órgãos integrados, aí nós vamos botar um módulo lá em Belém, outro no Mariaçu, aonde nós podemos unir forças. E de hipótese alguma podemos fazer algo aqui em Tabatinga que não estejamos juntos com todos os órgãos da federação, todos. E mais, ampliarmos para a área internacional. Na época do meu governo, eu fiz um encontro de segurança sem fronteiras. Esse encontro de segurança sem fronteiras aqui, isso nos rendeu segurança para Tabatinga. Depois desse encontro de segurança sem fronteiras, nós conseguimos trazer a Força Nacional. E depois disso, e depois ao cobrar do Estado, o Estado criou a SFRON, que é a Polícia de Fronteiras. E de lá para cá continuou, só que parou o encontro de segurança sem fronteiras, porque nós tínhamos autoridade do Peru, da Colômbia e do Brasil. Não só as daqui, mas sim de Bogotá, de Lima e de Brasília. E das capitais dos estados também. Então ficou muito bom isso aí, nós melhoramos bastante e nós precisamos fazer novamente. Até porque toda ação feita em Tabatinga, ela repercute para o Peru. Claro. E para lá. E a de lá também, do mesmo jeito. Então precisamos ser parceiros. As autoridades têm que manter a soberania nacional de cada país, mas sermos parceiros, amigos, para que tenhamos uma fronteira mais harmoniosa e melhor para todos.
Dentro do meu programa, tem um olhar, um carinho todo especial pelos nossos queridos amigos das comunidades. E às vezes eles mandam carta dizendo que são esquecidos, tem comunidades dizendo que às vezes nenhuma autoridade do município passou lá, entendeu? E aí quais são os seus projetos ou o que você pensa como prefeito eleito agora exatamente para essas comunidades que talvez têm menos eleitores e durante os outros 4 anos ficam mais esquecidas?
Vou falar de algumas comunidades aqui que são comunidades que não são tão pequenas assim. Santa Rosa, dentro do Garapé do Tacana, tem uma escola que é só as 4 paredes. Não tem banheiro, não tem refeitório, não tem nada. Pretendemos organizar ali. Nova Extrema, dentro do Garapé também, do Tacana, lá não tem escola. Estão dando aula na casa de reunião, que é só barro, e outra escolinha que está toda quebrada, as tábuas. Tem também o início de uma escola lá. Pretendemos ampliar isso aí. Temos em Bananal já na calha do Rio Solimões, mesmo, direto, que também lá, a época da votação agora, tiveram que meter barrotes e tudo, porque podia cair alguma pessoa que estivesse lá. Em Sapotal, do mesmo jeito, não tem nada, está caindo a escola lá, não tem condições de dar aula. Em Teresina aqui, também do mesmo jeito. Itauaru tem uma escola, mas já está meia velha, foi logo no começo do meu mandato, foi de madeira e está também. Sacambu foi uma que a comunidade se reuniu lá junto, parece-me que o prefeito deu o zinco, deu alguma coisa, e a comunidade serraram madeira e tudo, e ajeitaram.
Então o senhor vai conseguir olhar para essas comunidades?
Nós precisamos olhar para essas comunidades, mas tem comunidades pequenas dentro do Garapé de Belém, do Tacana, do Novo São Jerônimo, Garapé Preto, todos que têm escolas pequenas e que não tem, está em casa de farinha. Aonde tem uma escola decente aí na comunidade rural, Belém, alguma coisa, tá sendo feito, o governo do estado está fazendo uma no Cajari, o governo do estado, o governo federal tem uma emenda lá fazendo, lá Nova Esperança, dentro do Garapé de Belém. E quanto o resto, meu amigo, não tem nada, tá zero, tá caindo, tá destruído. Eu preciso ir a Brasília, tô fazendo um levantamento 100% do que acontece em Tabatinga, para levar e pedir de qualquer maneira a todos os deputados federais e senadores, governadores e ao governo federal diretamente, para ver se eu consigo algumas emendas para melhorar a situação desse povo. Está difícil.
Na escola e também na agricultura, né, Saul?
Não, se nós melhorarmos pelo menos os polos logo direto, vamos fazer. O Ribeirinho estão numa situação difícil. Na minha época, em que eu era governo, tinha um porto para eles pararem e do local dormir. Eu tinha um pronto atendimento aqui, onde a pessoa chegava do Beiradão, quando eu não estava, quando o secretário não estava para atender, tinha uma pessoa para atender no pronto atendimento, para dar uma comida, para dar uma lata de gasolina para a pessoa voltar para a sua comunidade e tudo. Hoje não tem. Hoje eles pagam R$20 na beira para encostar uma noite e aí fica dormindo lá na colônia de pescadores. Aí a deriva mesmo. Então, muitos funcionários que vêm atrás de alguma coisa aqui, quando chega aqui não é atendido, vem buscar seu salário não sai. No dia não sabe quando vai receber o salário. Às vezes, quando ele passa 5, 6 dias aqui que recebe, já acabou o dinheiro. Só em pagar a canoa e outras coisas mais. Então, isso aí é uma das coisas que nós precisamos fomentar isso aí, crescer, porque não adianta você falar que vai fazer educação se você não der uma infraestrutura, não pagar o profissional no dia, dá pelo merecimento dele.
Claro.
Eu costumo dizer que a educação tem 3 pontos fundamentais: cabeça, coração e bolso. E não é só na educação, é em todo setor. Nós precisamos fomentar o diálogo com todo o segmento do município, dos funcionários, para que eles trabalhem sorridente, felizes. Só assim nós vamos produzir melhor para os 95% da população que não tem emprego na prefeitura.
Seu governo, né, quando você foi prefeito, criou o FESTSOL. Foi um evento que marcou bastante aqui, não só Tabatinga, mas o Alto Solimões, pela grandiosidade do evento. Todo mundo se pergunta, né, vai voltar o FESTSOL? Vai ter mais incentivo para os grandes e pequenos eventos no município, porque aí fomenta também a economia, fomenta a geração de emprego e renda.
Se você observar, 60% do recurso que aparece na Colômbia, aqui em Letícia, nosso vizinho, é do turismo. Nós criamos a Secretaria de Turismo, fomentamos aqui no sítio. Hoje ela já está um ponto e vírgula, está quebrando, caindo, porque parou tudo. Então nós tínhamos exposição, tinha várias coisas. Nós tínhamos aqui, vou falar um pouco de esporte, nós tínhamos o JET, nós tínhamos o Campeonato dos Veteranos. Anos.
Aquela campanha de Natal que incentivava a reciclagem.
Projeto Tabatinga Limpa Natal Feliz. Nós tínhamos a queima de fogos, onde fomentava o pessoal. Nós tínhamos o grandioso evento FESTSOL. É um evento que é do município lindo. Nós tínhamos o Festival Gospel, que inclusive a comunidade evangélica aqui é muito grande. E nós vamos fomentar melhor, inclusive, eu já disse em palanque, vamos criar o Dia do Evangélico aqui em Tabatinga, para que quando a gente fizer o Festival Gospel, o pessoal tenha uma data específica para ter o festival. Então, como eu digo, não podemos deixar parado. Eu, quando iniciei meu governo em Tabatinga, encontrei um cemitério de obras inacabadas em Tabatinga. Haja visto o estádio. O estádio tinha mais de 20 anos que estava aí abandonado. Eu fui lá e concluí. O centro de evento tinha um início do palco lá. Eu fui lá e fiz concluir. A Feira do Peixe estava o início lá. Eu concluí. A quadra atrás da igreja, eu concluí. O Centro do Idoso, que era um projeto de 10 anos atrás, eu fui lá e fiz. A quadra, professor César, que está lá no São Francisco, que eu fiz. Então, fizemos a maior escola do Alto Solimões, com estrutura, com recurso próprio. Então, criei muitas obras aqui. Muitas obras mesmo. E fiz. E não olhei as obras que estava fazendo. Até porque as obras que estavam inacabadas aqui não eram do prefeito que passou. Era do povo que estava ali.
Hoje você vai entrar numa prefeitura com um Brasil totalmente diferente daquele de quando você era prefeito. É um Brasil que estava em crescimento até 2012. Hoje você vai entrar num Brasil que está tentando sair de uma crise fortíssima, onde o governo federal parou com quase todos os recursos, né, emendas. Como é que você vai... já está pensando nisso daí?
Gerenciamento. Tenho quase 40 anos de gerenciamento. Eu sou um empreendedor, mas sou um gerente também. Gerencio aquilo que eu comecei desde o início. Então, eu tenho condições de falar sobre gerenciamento, porque eu sou um gerente. Eu estou preparado em cima disso. E outra coisa, a crise de Tabatinga, dizer para o povo de Tabatinga, que não é tão grande quanto estão imaginando, não. Na minha época de prefeito, o maior recurso, se você puxar de 2009 a 2012, o maior recurso que entrou nesse município foi 5 milhões. Hoje está dando 7. 7, 8. Por que que não tem nenhuma obra? Como é que eu fiz tantas obras na época até 5 milhões? Como é que tem 7, 8? Hoje não sai nenhuma obra. Então tem um Mr. M aí por dentro dessa prefeitura e com toda certeza eu vou descobrir. Não vou perseguir, mas vou descobrir e devolver o que é de direito do povo.
Ó, falando em prefeitura, é uma pergunta... Uma pergunta dos ouvintes também, né? A gente sabe que você precisa compor uma equipe para fazer todos esses projetos que você tem em mente aí junto com alguns apoiadores seus de campanha. Como é que estão os critérios para montar a sua equipe? Terá mais técnicos ou terá mais aliados políticos da campanha?
o critério, eu comecei falando do início da minha campanha, os critérios vai ser a pessoa que seja competente, que esteja empenhado no projeto. Não fiz aliança com ninguém para usurpar nada de município. E já falei várias vezes, este é o governo que eu um dia sonhei em ser. O meu primeiro governo, eu errei, confesso que errei. Errei, mas não foi nada feito por mim. Não fui eu que maquiei para errar. Não, errei. E o meu maior erro foi confiar nos outros. Coisa que eu confio muito pouco. Meus parceiros, eu digo sempre, qualquer um secretário que eu nomear em Tabatinga, trabalhar na prefeitura, quem vai segurar o emprego dele não sou eu. É o segmento que ele estiver atuando. Se estiver indo bem, é bem. Se não, está fora. Porque o emprego da prefeitura, na época em que eu entrei a primeira vez, eu sentia que tinham os aliados. Eu acho que o aliado, como é dessa vez, eu peguei, além dos parceiros que tinham o mesmo intuito que eu de fazer uma Tabatinga melhor, nós fizemos por Tabatinga. Isso agora é um governo e o povo. Então, esse vai ser o meu perfil. Buscar a pessoa com a competência. Agora, se tiver alguém tem uma pontuação de 0 a 10, ele tem 10, e ele é de fora, e o daqui tem 7, eu vou colocar o daqui, e vou botar, fazer curso para que ele aprenda aqui a chegar o nível dos outros. Então, vamos trabalhar para Tabatinga. Se vai ganhar dinheiro o empresário de todo canto, para mim, eu quero é que ganhe, eu quero que o empresário local ganhe dinheiro. Eu quero que as pessoas daqui se dêem bem.
Tanto isso. Faz se apoiou você ou não.
Não tenho nada. Eu agora vou ser prefeito de 60 e poucos mil habitantes. Acabou esse negócio. Eu quero provar para quem não me apoiou que eu tenho competência de fazer uma mudança no município. Sou um homem família, sou um homem temente a Deus. E o que eu puder fazer de bem para as pessoas, eu faço. E o que eu não puder ajudar, eu fico na minha.
Você disse que errou muito no seu governo passado. O maior erro que você, talvez você cometeu lá e não quer cometer agora a partir de 2017?
Não vou me trancar dentro da prefeitura até as 3 da manhã, como eu fazia. Deixando que uma equipe de pessoas ficasse ao meu lado, falando de terceiros, conversando com um, conversando com o outro, dizendo o que está certo e o que está errado. Não, eu vou usar o lado Santo Mel, vou ver para que. Eu vou estar na rua fiscalizando. Eu serei o administrador e fiscal desse município.
Saul, para a gente finalizar nossa entrevista, você sabe que nós temos tempo, né? E você também tem uma agenda a cumprir. Muitas pessoas falam que talvez você não assuma em janeiro de 2017, porque tem processos aqui no TSE, umas contas suas foram reprovadas em 2014. Onde você foi condenado a devolver mais de 12 milhões aos cofres públicos. Como é que está essa situação?
O que eu posso explicar para as pessoas, como eu falei, eu não tenho vergonha de falar do erro que cometi. Teve muitos processos realmente nessa administração passada, mas não que eu tenha aqui, que eu usei o recurso público. Erro de contador, erro de pessoas que licitaram, e erro de falta de documentos. A própria CGU levou a parte de documentos, todos os documentos. Não entregaram o documento à CGU, nem à Justiça Federal, nem ninguém. Então, nós comprovamos com as obras. Eu não tenho nada. A minha candidatura foi deferida 100%. Eu tenho no âmbito do TCE 4 anos, 4 contas a ser aprovadas. Então, 2 está aprovada e 2 ainda não foi julgada. Agora, teve notificação do TCE. O TCE, quando a conta entra, ele dá um parecer e notifica o gestor para o gestor apresentar sua documentação. Então, tudo isso que estão falando de 10 milhões, 12 milhões, tudo isso foi apresentado para mim, eu entreguei a documentação e minhas contas foram aprovadas. E as 2 que está por aprovar ainda não foi julgada. Eu estou limpo, san, consciente que assumirei 1º de janeiro, se Deus quiser, e vou libertar Tabatinga dessa imoralidade que está. E eu estou dizendo que eu vou fazer porque eu já fiz e agora com mais experiência farei muito melhor. E digo mais, eles podem bater no que quiserem. Eu não estou escondido e eu tenho consciência, acredito na justiça brasileira, estou livre, limpo e sem problema. Irei assumir e com muita dignidade dar resposta para que essas mesmas pessoas que tentam me amaldiçoar vão estar batendo palma depois e dizendo ele realmente fez o que prometeu e eu farei.
Saul, eu quero te agradecer por ter aceito conversar com a Rádio Nacional do Alto Solimões, dizer que nós desejamos a você um bom governo para que realmente possa melhorar a nossa cidade, melhorar as ruas, melhorar a situação da economia, da saúde, da educação, enfim, todos os setores, e deixar sempre as portas da Nacional abertas aqui para você, para todas as informações, notícias referentes aí a 2017, quando você começa um novo governo.
Com toda certeza, meu amigo, teremos uma parceria. Eu sou aquele prefeito que não mando, eu quero ouvir, eu quero conversar. Eu sempre gostei do diálogo, não tenho medo de diálogo, pode juntar quem quiser. Eu vou conversar e vou, porque o que eu sei fazer, eu faço o que eu não sei e tenho humildade para pedir ajuda das pessoas que sabem para fazer. Eu serei um gestor ouvinte. E a parceria é o meu forte. Teremos parceria, todo o segmento da sociedade que esteja aqui terá minha parceria, independente de qualquer coisa. Todas entidades de classe, governo federal, governo estadual, municipal, todos. Por mais simples que a pessoa seja, eu sou ouvinte. Pedir às pessoas que tenham projetos que seja digno e bom para a Tabatinga, que me auxilie, me ajude, porque eu tenho dignidade para expor esse projeto e citar o nome da pessoa para dar a ele dignidade. Sou ouvinte, quero acertar. Preciso das pessoas que queiram um governo bom que me ajude. E o que eu puder fazer, eu vou fazer para a Tabatinga. Agradecer agora, já no final mesmo, todos os votos que tive. Agradecer a minha família, agradecer as pessoas que me acompanharam na campanha, agradecer até mesmo aquele anônimo que nunca falou comigo, mas que tem alguma simpatia por mim e que acha que eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas, e também dizer aquelas pessoas que não me suportam de uma forma ou de outra, que procurem me conhecer, não me amaldiçoe direto, procure me conhecer, quem sabe você não está perdendo um grande amigo. Então, eu estou aí, aberto a qualquer diálogo, e sou o homem da paz. Meu coração tem amor, não tem ódio. Amor, e amo essa cidade, amo esse povo. Quero só a oportunidade para trabalharmos juntos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, Tabatinga.